15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Celso Frateschi esteve no Filo 2006 para apresentar o monólogo Sonho de um Homem Ridículo, baseado na narrativa fantástica de Dostoiévski. Tony Hari e eu, Patrícia Zanin, gravamos essa entrevista com ele, junho daquele ano.
Quando o pensador se viu diante de uma grande tempestade, ele estava sentado num grande veículo e ocupava muito espaço. A primeira coisa que ele fez foi sair do veículo. A segunda foi tirar seu casacão. Assim ele venceu a tempestade, reduzido à sua menor grandeza. Reduzido à sua menor grandeza, o pensador venceu a tempestade.
Encontro com Celso Frateschi. Quem é Celso Frateschi?
Sei lá, né? Não, sei sim. Bom, sou um ator há muitos anos, né? Desde 70, 69, 70, desde os 16, 17 anos que eu faço teatro. Sou um professor de teatro. Sou coordenador do Ágora Teatro, que é o teatro que produz esses espetáculos todos que a gente tem feito, junto com o Roberto Lage, com a Silvia Moreira e com a Marlene. Sempre dou, de vez em quando, na minha vida, dei umas escapadinhas aí para a administração pública. Fui secretário de Cultura em Santo André, secretário de Educação em Santo André e secretário de Cultura em São Paulo, no governo da Marta Suplicy. E, basicamente, sou um cara de teatro, né? Sou uma pessoa que voltada para o fazer teatral. E quando me chamam, às vezes, como cidadão, para responder alguma tarefa aí, a gente responde. Mas faço teatro, fundamentalmente.
Quando é que você se descobriu ser um cara de teatro, Frateschi?
Ah, foi tudo tão natural, né? Porque na década de 60, com meus 15, 16 anos, duas coisas que me atraíam muito. Uma era a política. Eu tive uma participação política grande nessa época como secundarista. Fui preso muito cedo, né? Com 16 anos eu já estava em cana, então era uma coisa muito vibrante na época. E eu me lembro muito bem até hoje, uma coisa extremamente carinhosa dos meus pais, que quando eu saí da prisão a primeira vez, e a prisão, a gente fala prisão, mas era sequestro, né? A gente ficava em lugares não definidos, não eram prisões assumidas, eram quartéis que os paramilitares levavam a gente. Depois de 3 semanas saídas de lá, o fato de eu fazer teatro era uma tranquilidade para o meu pai, uma coisa que era um motivo de preocupação para a maior parte dos pais. Então ele achou ótimo que eu estivesse no Teatro de Arena, fazendo curso, começando a trabalhar e tal, então foi um pouco natural. E eu, quando me percebi, já estava contratado primeiro pelo Arena, porque foram viagens fantásticas que eu tive a oportunidade de fazer, com o Boal ainda, né, com viagens interiores e viagens exteriores, né, quer dizer, interiores para dentro de mim mesmo e para fora, fazendo espetáculos no mundo inteiro, na Argentina, no Uruguai, na França, em Roma, quer dizer, uma porção de lugares que a gente foi com o Boal naquele momento bastante crítico do Brasil. E quando me percebi, estava contratado com carteira assinada, bem contratado pelo Maurício Segal no Teatro São Pedro. Então, foi uma coisa meio que natural. Eu nunca pensei, é isso que eu quero fazer, me planejei para fazer isso. Foi uma coisa, talvez, que isso me ensinou, quer dizer, a importância de você estar dialogando com a realidade que você tem e não com aquela que você imagina, né?
E o trabalho, ator, corpo, o corpo, ele é o lugar de hábitos mesmo, os gestos. Estou lembrando aqui do Walter Benjamin, né? Que ele fala que os corpos ficam repetitivos, gestos mecânicos, a gente é tão condicionado que o nosso próprio corpo responde a estímulos automaticamente, né? Com o ator acontece isso também? É um trabalho que deve ser exercido para desembaraçar desses automatismos? Como que funciona isso?
Sem dúvida nenhuma. O corpo da gente, ainda mais se eu privilegio a atitude, né? Essa atitude está registrada no teu corpo. E se você não toma cuidado com isso, você tende a fazer sempre a mesma personagem ou não representar ou não revelar a personagem que você está trabalhando. É um trabalho muito delicado e sutil. Hoje você tem, às vezes, uma predominância do trabalho corporal na preparação dos atores. Mas daí o que você consegue fazer? Você consegue padronizar de uma outra maneira, entendeu? Então você tem lá pessoa com externo colocado, e isso significa o seguinte, você vê uma mesma coisa o tempo inteiro. Você vai no palco e vê as mesmas atitudes, que é o equilíbrio, o eixo, aquelas coisas todas que você tem que saber. Mas tem que saber para desmontar, não para apresentar no palco, né? E aí esse exagero, essa hipertrofia desse trabalho corporal que hoje está sendo feito, que eu acho que é muito importante, às vezes perde um pouco também o sentido da coisa, né? Que é a de revelar as personagens, que é de colocar essas personagens em visibilidade para o público. Aí não é o trejeito, mas é exatamente o que você fala, quer dizer, como que essa personagem reage até o estímulo. Que essa personagem é diferente da outra personagem, que certamente é diferente de mim.
Arquivo 107.
A gente tem a felicidade de trabalhar lá em São Paulo com a Vivian Bukup, no Ágora Teatro, que é uma grande mestre do corpo mesmo. Ela faz preparação corporal para alguns espetáculos, mas com a gente nem consegue definir o que ela faz. Por exemplo, agora no Ricardo III, que é um personagem que a rubrica diz que ele é coxo, ele é torto, ele é corcunda, ele tem uma deformação física monstruosa, né? Como fazer isso sem ficar caricatura e tal. E aí o trabalho, quer dizer, que ela vai na... E o que tem a ver isso, se você trabalhar em Shakespeare? Essa deformação física, você não pode abrir mão, porque o Shakespeare trabalha com alguns conteúdos alquimistas, né? De leitura e de análise do mundo e do ser humano. Então, para o Shakespeare, a deformação física significa a revelação de um caráter, né? Se para o alquimista a definição do nariz, né, define o que é o caráter, você imagina o que é o corpo todo do cara. Então, não dá para você abandonar isso pura e simplesmente. Como fazer com que essa deformação física não fique automática e que seja reveladora do caráter, né? E aí o trabalho da Vivian é fantástico. Ela fala assim, entorta a sétima vértebra, entorta a bacia e gira o braço. E aí você vai percebendo que isso vai te dando a deformação que o personagem tem, né? De caráter que o personagem tem. É muito preciso esse trabalho. E às vezes é confundido, infelizmente, com expressão corporal, né? Academia, né? Com coisas assim.
Você que fez acabam... o gesto aqui da malhação, né, Fratesco?
É, que acaba padronizando, né? Na televisão isso é grave, né? Porque você vê os atores jovens que aparecem, né? Principalmente na Globo, eles têm um padrão. Um padrão que você não vê na rua. Você não vê aqueles. Você vê eventualmente uma pessoa. Normalmente eles estão dentro de carro, protegidos. Mas você anda na rua, você tem a pessoa normal, né? Com trejeitos, com um corpo que tem vida, que tem. E não é aquela coisa pasteurizada, né? Aquela coisa padronizada e pasteurizada.
15 minutos de boa conversa.
Três textos que eu falo num espetáculo que é meio quase que. Linha mestra, né? O manifesto do teatro que a gente fala muito da menor grandeza, né? A menor grandeza é um pouco um conceito que o Brecht coloca, mas ele coloca numa peça, um poema que é assim, né? Quando o pensador se viu diante de uma grande tempestade, ele estava sentado num grande veículo e ocupava muito espaço. A primeira coisa que ele fez foi sair do veículo. A segunda foi tirar seu casacão. Assim ele venceu a tempestade, reduzido à sua menor grandeza. Reduzido à sua menor grandeza, o pensador venceu a tempestade. Eu acho que esse poema é fantástico porque toda vez que você está... O Laje, que é o nosso diretor, fala muito, tira os penduricalhos, né? Vai para o essencial, tira o que não está significando. Não coloque no palco uma coisa por decoração, né? Tudo que tem no palco tem que estar significando alguma coisa, portanto tem que ser uma pílula de metáfora. Tem que poder gerar metáfora. O espectador pode olhar aquilo e vai falar assim, ah, isso me leva a uma abstração que depois me concretiza na vida de uma outra maneira. Forçar a poesia pela essência. Né?
Celso Frateschi.
E tem um do Rainer Müller, que ele termina Horácio, que eu acho fantástico como, sei lá, como atenção que ele chama, como toma cuidado com o que você está fazendo, né? Tenha carinho com o que você está fazendo e atenção. Que fala assim, pois assim como uma espada pode ser quebrada, um homem também pode ser quebrado. Mas as palavras caem na agitação do mundo irrecuperáveis, tornando as coisas reconhecíveis ou irreconhecíveis. Mortal para o homem é aquilo que é irreconhecível. Eu acho gênio também, porque é a responsabilidade que você tem ao colocar, mas é uma responsabilidade prazerosa, né? E ao mesmo tempo de perceber que as coisas não são tão pão, queijo, que você, ao fazer uma coisa, pode estar significando outra. Então, cuidado com essa sugestão, né? com essa atuação.
Você acha que existe possibilidade do teatro ainda funcionar como uma estratégia, um espaço de resistência para esse nome em vão, para essa profusão de discurso? O teatro, porque a palavra no teatro é outra coisa, né? Imagina, né? As pessoas saem de uma sala de espetáculo, a palavra fica, né? Não é como ler jornal, essas coisas, como você falou aqui, não, trechos, fragmentos, isso fica na cabeça da gente, né? Porque é belo. Você acha que ainda o teatro pode ser ainda esse espaço de não sei se resistência, porque está dominado mesmo, né? Essa sociedade midiática, mas como pode o teatro funcionar nessa sociedade midiática que é tão clara, que é tão evidente, né?
É. O Rainer Müller fala que o teatro pode ser ou deveria caminhar para ser uma ilha de desordem dentro do mar da ordem capitalista, né? Não no sentido da resistência, mas no sentido de se povoar ilhas de desordem, no sentido do avanço, não no sentido da resistência. Não é para garantir nada, mas é para superar o momento que a gente vive, né? Eu, particularmente, também não gosto muito da ideia de resistência, porque parece que a gente quer ficar num passado, e o passado não era melhor que o agora, né? Não acho que a gente tem que resistir a nada, a gente tem que superar, acho que, o momento que a gente está vivendo.
Novas possibilidades.
Buscar novas possibilidades. Eu não quero uma coisa pré-capitalista, eu quero uma coisa pós-capitalista. Não quero uma coisa que fique para trás. Porque o pré-capitalista é o feudalismo, não quero isso, né? Não quero voltar para servilismo, para escravidão, para tudo isso, porque tudo é uma grande porcaria, né? Ou conseguimos superar já. Então não tem por que resistir a nada. Eu não quero resistência a esse processo democrático que a gente está vivendo. Acho que a gente tem que radicalizar esse processo democrático. E não resistir ao processo democrático seria favorecer a ditadura. Pô, né? Então, historicamente, eu acho que a gente tem que procurar sempre o avanço. E o Rainer Müller falava que o teatro pode se tornar essas ilhas de desordem, né? Do ponto de vista da qualidade do prazer que você tem, do ponto de vista da qualidade da fruição que você pode ter, no sentido de que o espectador faz parte do jogo no teatro, diferentemente de outras artes em que ele simplesmente aceita o jogo, né? Mas ele é um ser importante, criativo dentro da ação teatral. Eu acredito que pode ser por aí. É claro que, entendendo como ilha, que é restrita, né? Na década de 60 a gente tinha talvez a ilusão de... A gente imaginava ter um míssil transoceânico na mão, mas na verdade a gente tinha um estilete, né? Então, a gente errou a arma, né? Quer
dizer, uma pequena proporção.
O teatro pode ter uma ação cirúrgica, mas não pode ter o... Não vai atingir nunca, não é uma bomba atômica, né?
Mas tinha essa aspiração, essa ambição muito grande, né? Essa geração...
Tinha, né? Tinha uma pessoa, coisa, eram pessoas impressionante, que sonhavam, né? Grande, né? Sonhavam um país diferente.
E agora,
né?
Você está falando menor grandeza, que termo lindo, menor grandeza.
É bonito, né?
Você muda, desloca, né?
É.
programa Encontro com Celso Frateschi, gravado em junho de 2006, durante o Festival Internacional de Londrina, o Filo. Ele apresentou no festival o monólogo Sonho de um Homem Ridículo, baseado na narrativa de Dostoiévski. Entrevista Tony Hari e Patrícia Zanin, edição do Tony. Foi ao ar dia 18 de agosto de 2006. Áudio completo lá no nosso site radio.uel.br.